Conversa QB com Carlos Bastos.
Vai ser muito giro o programa hoje. Hoje convidei uma atriz para passar aqui pelo estúdio da Renascença. Ainda por cima, ela tem que aproveitar o tempo porque está aí em cena com Sopro. É um texto e também uma encenação do Tiago Rodrigues. Pode ver ainda até dia 19 deste mês na Sala Garré do Teatro Nacional de Ana Maria II. Atenção, porque à sexta-feira é às 9 da noite e ao sábado é às 7 da tarde. E, portanto, já não sobra muito tempo. E também, eu estou a dizer isto e não sei se há muitos bilhetes. É uma questão de tentar e pode ser que tenha sorte. Isabel, estás boa?
Olá, olá, tudo bem?
Obrigado por estás cá.
Obrigada a eu.
Então, isto tudo, chegas no fim, devias ter vindo mais cedo.
Não, quer dizer, eu chego a meio, porque nós estreámos na sexta-feira passada, portanto foi sexta, sábado, domingo. Eu chego aqui quase fim, meio, porque a temporada não é muito grande.
É muito curta, não é?
É, este espetáculo já esteve em cena o ano passado, só com um outro elenco. E como tivemos três substituições, portanto entrou o Marco Mendonça, o Romeu Costa e a Carla Bolito, saíram Vítor Roriz, Sofia Dias e João Pedro Vaz, e nós pronto, acho que se resolveu fazer um novo sopro aqui antes de partirmos em digressão, sim. Portanto, superar com este novo elenco.
Não é poucoxinho tempo, ou seja, dá tanto trabalho a decorar tanto texto. Eu não sei se o teu demorou assim muito tempo, se não.
Este espetáculo é especial.
É.
Porque este espetáculo, ou seja,
vamos começar pelo princípio.
Sim, eu acho que é melhor começarmos pelo princípio.
É uma homenagem ao teatro e às pessoas que trabalham no teatro.
É uma homenagem ao teatro, é uma homenagem às pessoas que trabalham no teatro. É, para mim, acima de tudo, uma homenagem às pessoas que estão na sombra e que são fundamentais para a nossa existência.
Muito bem.
Exatamente como tens aqui na rádio. Muitas vezes nós somos a voz ou és a cara de determinado programa, determinada coisa, mas só existes porque existem milhões de pessoas que não são vistas e que são fundamentais para a tua existência. E esta peça é um bocadinho isto. O que é que o Tiago fez? O Tiago foi convidado para fazer esta produção, para estrearmos em Avignon. Avignon é um dos maiores festivais de teatro, ou o maior festival de teatro do mundo. Eu ia dizer um dos maiores, não. É o maior festival de teatro do mundo. É um grande. E o Tiago convidou a Ponto do Teatro Nacional, os Pontos, neste caso quem aceitou também foi só a Cristina, e portanto fez um espetáculo à volta da Cristina Vidal, que é a Ponto, ela e o João, são Pontos do Teatro Nacional. Ponto é um trabalho que está em vias de extinção, que já não existe em muitos países, os alemães ainda têm alguns, França, nem a Comédie Française tem já esta ideia de Ponto.
Porquê? Não faz falta?
Não, eu acho que tem a ver com uma questão de produção. Nós vivemos num mundo capitalista, não é? E em que o dinheiro tem imenso poder. E, portanto, à medida que não há dinheiro, tu vais cortando. O que é que não é fundamental? Teres alguém que esteja ao lado dos atores a ajudá-los quando a memória deles falha. Alguém que, por exemplo, a Cristina, mesmo em Portugal, tu só tens estes dois pontos no Teatro Nacional. Eu nunca tinha trabalhado com Ponto. Só agora.
É.
Sim. Eu tenho tido a sorte, como de vez em quando vou ao Nacional e o Teatro Nacional...
Eu nunca tive grandes experiências de teatro amador, mas quer dizer, as poucas que eu tive sempre existiu o Ponto.
Mas, se calhar, sem te querer chamar velho...
chamando
à vontade, é uma questão geracional.
É capaz.
Porque se tu perguntares a alguém mais novo o que é um ponto... Ele vai dizer que é pontuação, é um ponto final, um ponto de exclamação, pronto. A ideia de teatro e de ponto, a ideia de caixa do ponto, é uma coisa que está na nossa imaginação. Eu já não sou do tempo em que existia a caixa do ponto, eu já não me lembro de um teatro com caixa de ponto. E já não me lembro da existência de pontos. Eu só tive ponto quando fui para o Teatro Nacional e de repente conheço o João Coelho e a Cristina Vidal. O que é que eu sinto? Sinto que a Cristina Vidal... tem sido, sem ela saber, fundamental ao longo destes anos, no meu trabalho como atriz. E quando vejo esta peça, e quando eu tive o privilégio de ser chamada para fazer esta peça, quando o Tiago me convida para fazer esta peça, acho que é mesmo, senti algo que eu nem sei explicar bem, sabes? Eu quando terminei o espetáculo, eu pensei assim, quando terminei em Avignon, e por achar tão belo o próprio Tiago Rodrigues optar por pegar numa coisa que existe no Teatro Nacional, os figurinos são feitos pelas pessoas do teatro, pela Adelina Jesus, que trabalha no Teatro Nacional, o som é feito pelo Pedro Costa, que é do Teatro Nacional, portanto, haver este orgulho nesta equipa que somos todos nós, E eu, quando terminei, acho que pela primeira vez, por sentir que este espetáculo não era sobre mim, não era sobre a forma como eu era ou não boa atriz, e era uma forma de eu ser um veículo de passar as palavras que neste caso o Tiago Rodrigues ficciona, mas que são as da Cristina, eu tive uma sensação de missão cumprida, porque parece que dás a voz a alguém que está sempre neste sussurro. E pronto, e portanto este espetáculo, sim, é muito, é lógico, era mesmo muito tempo, não é muito tempo para decorar, mas foi muito tempo de ensaios, foi muito tempo para escrever, para o Tiago escrever este texto, para nós chegarmos a um acordo, para experimentarmos, e às vezes sim, tenho pena de muitos espetáculos estarem pouco tempo em cena, e cada vez mais as temporadas são mais curtas, eu tenho memória de que um espetáculo estava um mês, dois Sim. meses em cena. Há pessoas que têm memórias de anos, não é? Que eu já não apanhei isso. E hoje em dia, às vezes, faço espetáculos que estão três dias em cena.
Então, não, António, não tenho memória nenhuma disso.
Olha,
antes,
eu fiz
antes,
um...
Antes que me chames velho outra vez.
Não, mas não, eu... Não, tens... não, mas de anos... Por exemplo, tens isso na revista, não é? Sim. Tens isso no Politeama, numa
Essa
espécie de teatro
maior,
mais
claro.
Comercial. Acho que tem a ver... Lá está, tem a ver, às vezes, com dinheiro, com não saberes como é que as coisas vão funcionar,
também
com uma questão
muito,
de programação.
Tens muita oferta. Eu acho que há mais gente ir ao teatro, mas também tens muita oferta.
Tens muita oferta, tens, não, a ideia de companhias também não existe, muito poucas, cada vez mais também começaram a existir, eu olho para esta geração abaixo dos 20 e tais, é muito giro a quantidade de novas companhias que tu vês surgir e de novos criadores e de pessoas que estão em conjunto, mas pronto, mas eu confesso-te que me custa às vezes o tempo de ensaios para 5 dias em cena. Aqui há uma coisa que nós
é
não...
É mal necessário, não é?
É, opá, mas há uma coisa que nós não nos podemos esquecer. Não, e é horrível, porque, por exemplo, tu fazes não sei quantas criações num ano, não sei quando... É um desgaste.
Não há tempo para
não
tudo,
há
claro.
Tempo para... E até às vezes para a ideia ser um bocadinho...
Para evoluir, não é?
Portanto, sim, sim, mas eu ia-te dizer, aqui há uma coisa com este espetáculo, que é, nós estreámos em Avignon em julho do ano passado... Do ano passado, não, há 2 anos... Portanto, em 2017, e temos estado em digressão com ele por vários sítios da Europa, vai ser um bocadinho do mundo, ou seja, neste momento eu acho que só temos estado na Europa, mas é do mundo, e existe uma ideia de longa carreira, ou seja, o espetáculo não morre...
Sempre em português, sempre com legendagem?
Sempre em português, sempre com legendagem.
Ok. Não me contes já tudo, mas temos tempo para falar mais.
Aliás, tu nem me fazes perguntas, eu vou falando, o programa é meu, ainda caso não tenham percebido.
És a minha convidada, ainda bem que vieste. Isabel Abreu está cá hoje, temos mais para conversar.
Conversa QB com Carlos Bastos. Todos os programas estão disponíveis em podcast na nova aplicação da Renascença. Descarregue no iTunes ou na Play Store e ouça sempre que quiser.
Convidei a Isabel Abreu para passar-se hoje aqui pelo estúdio da Renascença. Ela que está em cena com Sopro, um texto e uma encenação do Tiago Rodrigues. Pode ver ainda até este sábado, dia 19, na Sala Garré do Teatro Nacional de Ana Maria II. Estava eu aqui a conversar com a Isabel e a Isabel dizia que, pronto, que é uma homenagem a todos aqueles que fazem parte do teatro, aqueles que às vezes não aparecem à frente, que aqueles muitos, dezenas, centenas, milhares, o que seja, por esse mundo fora, que não dão a cara, mas que sem eles não havia, não era impossível, isto não acontecia. Estamos a falar de Avignon e eu fiquei com um bocadinho de vontade. Nunca lá fui, não faço ideia como é que é, como é que funciona esse festival.
Olha, eu também só fui com este espetáculo, foi incrível.
Leva-me lá.
Avignon é uma terra não muito grande, que tem este festival já há muitos anos.
Mas tem muitas salas de teatro, não?
Nós fizemos no Cloître de Carme, que são os claustros. As salas de teatro não são muitas salas, são espaços dedicados ao teatro. Surgiu com esta ideia do teatro também para o povo, para a comunidade, para as pessoas poderem ver, um teatro acessível. E transformou-se num sítio por onde passam os grandes criadores internacionais. É um espaço que tem um in, um festival in, e tem um off. O off, para teres ideia, são pessoas que pagam para estar ali naquele festival e cuja programação é à vontade uma lista telefónica. São 1000 e tal espetáculos. É assustador. E as pessoas andam no dia... há memórias que eu tenho desse festival que são incríveis. Uma é o dia em que eles abrem as portas a pôr cartazes, e os cartazes que tu vês são só do off. Portanto, nós não temos um cartaz na rua, os que estão no INE. E quando eles tocam aquela corneta, às 10 da manhã, tu tens milhões de cartazes e tens uma vila que se transforma toda em cartazes de teatro. Toda. E depois, a partir desse momento, tens pessoas que vêm para a rua, que pertencem também a este off, tentar convencer-te a ir ver os espetáculos deles.
Aquele espetáculo e não
Sim.
os outros 20
e não
que
os outros,
que
não,
500 que estão a acontecer,
500
ao, mesmo
que estão a acontecer ao mesmo tempo. Mas pronto,
ou seja, tu andas pela rua e não sabes se estás a assistir a um espetáculo, se estás a assistir a uma cena de vida comum.
Aquilo é... Não, e ao mesmo tempo é... É muito belo e ao mesmo tempo é muito triste, porque tu vês a necessidade que te vejam, vês a forma de provar que mereces existir, a forma, pronto. Nós tivemos a sorte de entrar pela porta grande e de repente é muito mágico, porque tens a sala esgotada, nós tínhamos 500 lugares que estavam esgotados ainda muito antes do festival começar, ou seja, assim que tu abres as bilheteiras e então, se o espetáculo tiver a garantia daquele encenador, daquele escritor, daquele criador, daqueles atores,
aquilo fica logo vendido,
fica completamente lotado. Portanto, aquilo em segundos, nós tínhamos os 9 dias esgotados. 9 dias em Avignon é bastante. Depois, percebes quem é o Tiago Rodrigues no mundo. E isso também é muito mágico. Nós temos uma ideia aqui, não é? Eu tinha uma ideia aqui e, de repente, eu fiquei parva. Ai, Tiago vai me matar quando eu disser isto, mas é verdade. Tens uma loja do Festival de Avignon, com o merchandising todo, e tens 2 almofadas... E uma tem uma frase do Shakespeare e outra tem uma frase do Tiago Rodrigues.
Opa.
E isto é incrível. E andar com o Tiago Rodrigues, por exemplo, na rua, a sensação que tu tens é como se estivesses com uma estrela rock daquelas... É como se andasses
com o Cristiano Ronaldo.
Sim, é como se andasses mesmo com a Madonna. Às vezes, aquilo que tu tens aqui, que é tipo a Madonna vive em Lisboa, pronto, é o Tiago Rodrigues que está aqui.
E é engraçado só porque... dizer isso, porque é bom nós termos que termos a percepção disso, porque nós também não temos a percepção disso.
Pois, mas eu acho que é bom que tenhamos essa percepção e é bom percebermos o valor que existe dentro das nossas 4 paredes, porque nós temos imensa gente com muito valor. E pronto, e isso é real. E depois, as pessoas, olha, tens pessoas, por exemplo, tu vais para o espetáculo e tens pessoas com cartaz a dizer: eu procuro um lugar para ver o sopro, eu quero um lugar. Pessoas que realmente amam e vão vão ali à Avignon ver espetáculos, ver teatro, e amam o teatro, e são espectadores de teatro, e amam os criadores, e amam... Pronto, isso não tem...
E aquilo é a Europa inteira que se concentra ali, ou é de...
Aquilo é o mundo inteiro que se concentra ali, sim. Tens muita Europa ali, sim, de público...
Os franceses, naturalmente, pronto, estão em casa, mas muita gente fora.
Muita gente fora, sim. Aquilo é mesmo, é como se tivesse, sei lá, nós temos mais acesso às vezes aos festivais de cinema, não é? Como se fosse Cannes.
Sim. É como e só lá foste uma vez? Não sei, marcavas alugar para...
Não, mas eu não fui desta vez porque não consegui, mas confesso que eu, ao ter lá estado, tenho imensa vontade de voltar, inclusive como espectadora. Tenho vontade, por exemplo, tenho vontade de ir só assistir a coisas lá, porque tem estreias incríveis, porque vês espetáculos maravilhosos. Pronto.
E encontras atores também.
Sim, podes ter a hipótese de... Pronto, e isso também é único, que é estás no bar... depois espetáculos e podes falar com criadores que admiras do mundo inteiro. Pronto, isso
e tens a oportunidade de estar ao pé deles, que não tens todos os dias, claro. Isso não acontece todos os dias. A Isabel Abreu está cá hoje. Se a quer ver, pode ver agora. Está em cena com o Sopro até este sábado na Sala Garré do Teatro Nacional Dona Maria II. Vamos conversar mais já a seguir.
Conversa QB com Carlos Bastos.
Hoje falamos de teatro, falamos de cinema, de televisão, de tudo um pouco, porque Isabel Abreu, que é a minha convidada, também já passou por todo este mundo.
Felizmente.
Não sei, quando... tu foste, fizeste vilã na Rainha das Flores, não foi?
Sim.
Achas que foi aí que ficaste mais conhecida, a tua cara ficou mais conhecida do grande público ou vem antes?
Acho, olha, eu tenho uma cara que às vezes as pessoas vão lá mais pela voz até do que pela cara. Que é engraçado, não é? Mas a voz tem um poder ali,
pois
qualquer...
Ainda bem.
Muito, ainda bem.
Estamos na rádio.
mas sim, mas foi aí que fiquei mais... A novela chega a milhões,
certo,
de pessoas. E a televisão chega a milhões de portugueses. E nós não nos podemos esquecer do poder que a televisão tem. E sabes que uma das coisas que eu costumo dizer é, quando falamos às vezes em cultura, nós não nos podemos esquecer sem passar também pela televisão, porque a televisão ocupa a cabeceira das nossas mesas de jantar. E, portanto, a verdade é que tu podes andar aqui anos e anos e anos a fazer teatro. É quando vais àquela caixinha que te tornas conhecida do grande público. Eu, na mesma altura que fiz A Rainha das Flores, fiz um monólogo e andei em digressão com fiz um monólogo que era o Diário de Preces, da Flannery O'Connor, com a encenação do Miguel Loureiro, e andava em digressão com O Inimigo do Povo, do Ibsen, do encenação do Tonanquito. E eu tinha pessoas que iam a ver O Inimigo do Povo, porque estava lá a Narcisa da Rainha das Flores.
Portanto, tu sentias que havia mais gente a ver a peça? Porque...
Mesmo que não saibam o teu nome, mesmo que não saibam que eu sou Isabel, mas eu sou a Narcisa, e ainda hoje, portanto, eu não sei há quantos anos já fiz a Narcisa, mas para aí há 3 anos, acho que foi 3 anos, sim. 3 de 2,
pronto,
não interessa. 3 anos,
eu também
investi
aqui a data marcada, mas
não tem. Não, mas acho que é tipo 3 anos ou 2 anos, não, mas não interessa, não é? A verdade é que ainda hoje isso tem um peso, como ainda hoje. Olha, há uns dias fui a um supermercado e houve uma senhora que me disse assim: eu conheço a sua cara. E pronto, isto é o recorrente, é eu conheço a sua cara. Depois tu falas e: ah, espera, faz televisão, não é? Pois, e de repente disse-me: não era aquela senhora que tinha muitos filhos? Portanto, isto era o pai à força. Isto para tu perceberes o poder que a televisão tem.
Portanto, ainda tinha imagens marcadas de há mais tempo.
É muito raro ser por uma peça de teatro, mas também já aconteceu. E quando isso acontece, e outro dia aconteceu uma cena maravilhosa, que foi uma pessoa que me veio agradecer, e eu estava com a minha filha e ela ficou muito comovida, porque a senhora veio ter comigo e disse-me: eu gosto tanto de si e obrigada pelo que faz, pela cultura do nosso país. E de repente
estavas
fica
estavas com a tua filha?
Estava no
supermercado.
E eu vim a sair. Estavas e ela viu-me...
na prateleira dos cereais?
Não, eu estava a sair, ela viu-me e voltou, ou seja, voltou atrás e disse: desculpe, eu gosto tanto de si. E obrigada mesmo pelo que faz, pela cultura deste país e por não sei o quê. E a Maria, que é a minha filha, que estava ao lado, e ficou dizendo: oh, que querida... Porquê? Porque foi uma forma mesmo bonita de um agradecimento.
Que idade é que é a tua filha?
Tem 13.
Pois.
E pronto, achou bonito esse reconhecimento. Agora, acho que a televisão é fundamental realmente para as pessoas te conhecerem. Olha, voltamos atrás, é aquilo que estávamos a falar de falta de noção, não é? Às vezes, o facto, por exemplo, de um Tiago Rodrigues, que é diretor de um teatro nacional, que escreve como ninguém, que tem um reconhecimento lá fora como ninguém, mas cá dentro nós às vezes não temos noção do que é feito pela cultura do nosso país no exterior de Portugal, e inclusive aqui dentro de Portugal.
Não, porque a nossa produção, quando chega lá fora, ou chega em termos de teatro, se a produção for mais barata, ou em termos de televisão, é sempre muito difícil. A língua é logo uma barreira, começa logo por ser uma barreira.
A língua não é uma barreira.
Achas?
Não é uma barreira, e a prova está...
Não sei, eu acho que nós não conseguimos exportar para o Brasil.
Não, desculpa, tu vês séries da Noruega, hoje em dia estamos cada vez mais...
Essa é outra realidade, mas essa já não é só a realidade da televisão, essa já é a realidade, é uma televisão enquanto é ecrã, mas não é a televisão propriamente como nós conhecemos, aquilo já é a nossa procura quase, não é?
Podia ser. Não, eu esta lembrei-me, estava-me a lembrar do Borgen, que é uma série que passou no Canal 2, pronto, que faz parte da nossa televisão.
E eu estava-me a lembrar de coisas tipo Netflix e afins que tens...
Mas aí já é diferente, mas não é a televisão, porque é uma coisa muito próxima também da internet, da escolha da nossa própria televisão, desta coisa dos algoritmos.
É como ao restaurante, vais ao menu e escolhes o que é que te apetece.
E ele próprio já te dá o que é que tu vais escrever a seguir. Pronto, que isso também já é, também é assustador. Mas eu acho que a língua não é uma barreira e não tem de ser uma barreira. Tem de ser, antes de mais, é quase uma vantagem e não uma desvantagem.
Eu estou a dizer isto porque assim, nós não conseguimos... Os brasileiros, que são os brasileiros, têm dificuldade em percebermos como é que nós não furamos para lá.
Acho que tínhamos de fazer, não quatro, como é que tu disseste, são tempo, quatro tempo, blocos, acho que ficávamos aqui o dia todo.
Mas explica-me, se tivesse uma teoria, qual é a tua teoria? Não sei.
Não, porque eu... Vamos ver. Primeiro, poderíamos estar aqui a falar, inclusive, das coisas que tu fazes aqui, também de não pensares para as coisas ficarem aqui, de pensares... já com esta ideia de exportação. Depois também tem a ver com uma coisa que se chama identidade, que nós fugimos da nossa identidade durante anos e anos e anos. E também vem esse preconceito com a língua. Nós andamos a querer imitar o que faziam os ingleses, o que faziam os americanos. Nós temos uma história riquíssima. E a minha experiência como atriz diz-me que a língua não é um obstáculo. Antes, pelo contrário. Sempre que eu me cruzo com criadores não portugueses que me convidam para determinadas coisas, muitas vezes convidam para eu falar português e ter legendagem pela maneira... E não é por ser... Ah, é very typical e sardines. Não é nada disso. É porque é belo ouvir o português. Os brasileiros adoram o português. Agora... O que é que acontece muitas vezes? Tu mesmo quando vais para lá tens parece que existe uma necessidade de aligeirar o nosso português de Portugal para um português brasileiro, para eles entenderem. Depois, o exportar, se tu tens, mesmo a nível de novelas ou de coisas que são ou próximas ou que não... Não sei, se calhar, qual é o interesse deles em agarrar naquilo e levar. Agora, se tu mantiveres uma identidade, eu não acredito que não queiram comprar, que não... Não acredito. Bah, lamento, acho...
Então, ou ainda não sabemos vender ou ainda não conseguimos criar o conceito.
Pois, não sei. Não sei. Eu vou-te dizer, eu tive... Houve uma série que eu fiz, que foi há muito tempo, da República, uma coisa, e que esteve nomeada em Monte Carlo, numa secção onde nunca tinha estado ninguém, estive nomeada como melhor atriz. Era uma minissérie da República que se chamava A Noite Sangrenta, quando foi o centenário da República. E uma das coisas que eu senti é que as pessoas queriam perceber o que é que se passava naqueles dois episódios e a importância que aquilo tinha. Portanto, agora... Sim, o que implica vender? Implica um acompanhamento gigantesco, implica que eu não, que o produto não fique ali parado, portanto, eu não posso fazer o produto para o produto ficar aqui. Eu tenho que ir com ele a festivais, estar presente com ele em Berlim, não sei onde, não sei quê, na televisão. Eu não sou, não tenho nada,
como todos os outros,
né? Sim, mas agora, como todos os outros. Tu não podes é fazer as coisas para que ninguém saiba, ou seja, ninguém sabe que existem e vão adivinhar que existem ali. Não. E a língua não é um obstáculo. Portanto, eu não consigo acreditar nisso. Nem a legendagem. Já fiz espetáculo em sítios que as pessoas não estão habituadas a ler legendas. Por exemplo, Itália.
E acompanharam e seguiram e perceberam. Isabel Abreu. Ainda bem por ter mais uns minutinhos para conversar-se. É já a seguir, se não vá lá nenhum.
Conversa QB com Carlos Bastos. Todos os programas estão disponíveis em rr.sapo.pt e também em podcast no iTunes e na Play Store.
Hoje convidei a Isabel Abreu, que pode vê-la em cena com sopro no Teatro Nacional Dona Maria II, na Sala Garré, até este sábado, portanto ainda tem sexta à noite, ou sábado para ver-se uma homenagem ao teatro e a todos aqueles
deixa-me
que fazem
dizer,
também.
Deixa-me só dizer, Sala Garrete, 21 horas na sexta e 19 horas no sábado, porque é importante as pessoas saberem...
Sim. Os horários são diferentes. Não, fizeste muito bem. E este sopro está... Estás a ficar sem fogo, não é? Já só sobrou ver estes dois dias para poder aproveitar e para ver um bocadinho. Tem resultado bem?
Ao Porto e a Guimarães.
Ah, ok. Tem resultado bem estas mudanças de horário? Por exemplo, ao sábado às 7 da tarde...
Olha, eu sou suspeita.
É um público muito diferente.
Eu sou suspeita. Eu acho que o teatro às 7 da tarde é certíssimo. Porquê? porque me permite, a mim enquanto atriz, sair às 9 e ter a noite em casa com a família, uhum, e ter uma vida relativamente normal. E porque às 11, à meia-noite, já estou muito cansada. Ah.
Mas eles quiserem ao teatro, também vou jantar às 9 da noite.
Eu acho que é espetacular.
Tranquilamente.
Por exemplo, para a maior parte das pessoas, e acho, pronto, este intermédio até é fixe, porque uns dias é às 9, outros dias é às 7 e outros dias é às 4. Não é um público de matiné. O público de domingo das 4 da tarde é diferente do público que vai à noite, porque geralmente é um público mais velho, ou é um público ou uns que trabalham à noite, então que aproveitam durante o dia para ir ver um espetáculo, mas geralmente o público de matiné é um público diferente. O das 7 da tarde não, parece-me mais ou menos o mesmo público. Eu, pronto, é o que eu te digo, a Cristina Vidal, que é a ponte do Teatro Nacional, odeia trabalhar de dia, ensaios às 10 da manhã, ela diz, como é que é possível, está a desvirtuar-se o teatro, porque o teatro é à noite, o teatro sempre foi à noite, e eu sei que ela deve preferir as 9 da noite do que as 7 da tarde. Eu gosto muito deste horário porque permite sair do trabalho, ires ao teatro e jantares quando chegas a casa. Não tens de pensar, ok, eu vou sair, vou ter que comer, tenho de comer fora qualquer coisa e depois vou ao teatro. Portanto, fica mais dispendioso. Pronto, eu é o que eu digo, até é por contar a pessoa errada, porque eu adoro.
Sim, até mesmo para as rotinas de quem trabalhava no meio, depois acabavam por ser mais difíceis, porque comias muito mais tarde, comias, sabe Deus o quê, deitavas também mais tarde.
Mas é isso que eu estou a dizer, ou seja, eu para mim, se calhar agora, porque tenho uma vida, porque tenho filhos e não sei o quê, sabe mesmo muito bem, é a primeira vez que eu trabalho com este horário. Portanto, nunca tinha trabalhado com 2 dias por semana, que são quartas e sábados, às 7 da tarde, e estou super feliz.
Tu, como é que fizeste lá em casa? Que já arranjaste uma prateleira para ir pondo os prémios que vais tendo?
Não são, não, eu sou, agora eu ia gozar. Quer dizer, eu às vezes estou mais vezes nomeada do que ganho. Então dou muito nas vistas porque sou espalhafatosa, mas não...
Não, porque eu acho que são importantes no sentido em que há algum reconhecimento pelo nosso trabalho. E eu acho que é bom também que... Também nos sabe bem, não é?
Sabe muito bem, sim. Claro. E, aliás, eu acho que tu fazes... Eu tenho cada vez mais essa noção. Eu faço o que faço com... Porque queres um bocadinho que te amem, não é? Porque queres que gostem de ti. E queres que as pessoas te vão ver, porque senão não subias para cima de um palco. Pronto. Os prémios são o que são, valem o que valem. Acho... Eu tenho sempre muita dificuldade, e principalmente quando é teatro, porque acho que não devia haver competição, no sentido em que aquilo que tu não podes comparar trabalhos de atores.
Em peças completamente diferentes.
Em peças completamente diferentes, em textos completamente diferentes. Mas pronto, é realmente uma forma de sei lá, de
não
tínhamos
tão
chamar a atenção. Pronto,
senão, quantas pessoas estiveram em cena este ano?
Portanto, sou muito grata dos prémios que recebo, mas é como te digo, eu acho que dou mais nas vistas e parece que sou mais que ganhei mais prémios do que ganhei, na verdade.
Portanto, tenho uma prateleira em casa, já percebo. Como é que tudo começou? Faz-me só aqui um resumo muito rápido antes de ir embora, porque eu gosto sempre de saber como é que... Como é que as coisas começam?
Começou de
como
uma
é que
forma
acaba,
muito
não faço
básica.
Ideia.
Como
espero
acabam,
que aqui há muitos anos.
Sim, como acaba, logo se vê. Começou de uma forma muito básica. Começou comigo, sem saber ler nem escrever, a dizer que queria ensinar coisas.
E eu ainda não sabia. Mas tinha... isso é literal ou metafórico?
Não,
sabias mesmo ler nem escrever, eras muito pequenina.
Estou mesmo a falar a sério. Era de ser muito pequenina, de teres 4 anos, digo mesmo 4 anos, 5 anos, isto é verdade, e decidires ensinar peças que tu conhecias com os outros miúdos que tinham também. Portanto, ainda nem sabias bem articular pensamento. E depois passou para o Festival da Canção e modelo e barra atriz, barra não sei o quê, e subornar a vizinha. Ou seja, eu tive sempre uma vontade muito grande de fazer para que os outros vissem, de ensinar, de dizer, de dar a minha opinião. E as festas de Natal, portanto, eu quando digo isto é a mesma verdade, eu tinha 5 anos e as festas de Natal, com os mais velhos, outros mais não sei quem, né? Acabavam sempre a fazer um teatro, uma espécie
mas
de.
Mas aquilo não era só subir ao palco, era efetivamente dirigires.
E era receber prémios, mais uma vez, que era tirar a vizinha para dizer que eu era a melhor. Mas, E depois, eu sempre me lembro de dizer que queria ser atriz. Portanto, enquanto havia pessoas que diziam, eu vou para medicina, eu vou para direito, eu quero não sei o quê, eu fui andando na escola para conseguir chegar ao conservatório. E no 10º ano me inscrevi-me naquela área porque era a única forma que eu tinha de ter teatro. E no 12º concorri ao conservatório e entrei. E acabei o conservatório e comecei a trabalhar. E começas a trabalhar e vais trabalhando com diferentes encenadores e pronto. Portanto, é muito básico. Veio de uma obstinação, veio de uma coisa meio obsessiva ou compulsiva de eu saber que era isso.
Sim, mas
isso.
Seguiste sempre aquele caminho.
Seguiste sempre
para ali.
Aquele caminho. É isso.
E mesmo no conservatório,
que é uma coisa compulsiva.
E mesmo no conservatório nunca pensaste noutra coisa, pensaste sempre nesta área.
Nunca pensei e nem sequer em encenar. Eu sempre pensei em ser atriz. Não tenho... Se calhar realizar seria um bocadinho diferente, porque tinha essa curiosidade de fazer, de realizar. E tenho uma paixão também muito grande pela fotografia, pelo enquadramento, por uma série de coisas. Encenar, vou fazer a minha primeira co-criação. Portanto, fiz uma criação ano passado, uma coisa pequenina com a Traça, com o Festival Alcântara, e vou fazer agora em julho uma co-criação com a Aldina Duarte e o Miguel Loureiro na Sala Garrete do Teatro Nacional.
Quando?
Mas estreamos dia 20 de julho e termina a 28 de julho.
Ok. Ainda temos um bocadinho para
Chama-se
esperar.
Chama-se Malfadadas.
Está bem, mas ainda agora, olha, este tempo todo espera.
Ah, mas esperas,
não
esperas.
Não, dizer uma coisa destas, assim.
Desculpa-me, e ainda por cima é lindo, não é? Tipo, Aldina Duarte e Miguel Loureiro, assim, uma... E com o Filipe Raposo, portanto, é uma congregação destas três pessoas e tenho o Filipe Raposo, que vai estar em cena connosco, comigo e com a Aldina Duarte, imagina, eu, Aldina Duarte e o Filipe Raposo, e o Filipe vai compor as músicas também para nós, portanto...
Queres que havia depois de mais perto falar disso, não?
Quero sim.
Então está bem.
Será um prazer.
Para já, é para ver-se ou esta sexta às 9 da noite ou sábado às 7 da tarde, na Sala Garré do Teatro Nacional Dona Maria II, o sopro com Isabel Abreu, que foi muito querida em ter passado por aqui.
Não, vocês são queridos em receber-me também aqui, porque é uma honra.
Obrigado por teres vindo.
Obrigada.
Conversa QB com Carlos Bastos.